Maria Aguiar, e hoje eu vou dar sequência às palestras que a Nova Acrópole está promovendo em comemoração ao Dia Mundial da Filosofia. O tema que nós vamos desenvolver hoje é Sêneca e a vida simples e feliz. Nosso objetivo nessa noite é falar sobre a felicidade sob a ótica do estoicismo. Então, Lúcio Ânio Sêneca viveu de 4 a 65 depois de Cristo em Roma. Ele formou parte dessa escola, né, o estoicismo. E o estoicismo é uma escola que entende a ética como um passaporte para a felicidade, como um pré-requisito para a felicidade. Era uma escola que entendia que uma vez que o ser humano compreende as leis que harmonizam a natureza, ele conquistou algo muito precioso. Por quê? Porque ele poderia usar esses mesmos parâmetros para harmonizar a própria vida. Sêneca teve uma vida muito conturbada em Roma. Ele foi escolhido por Agripina. Agripina foi mãe de Nero, o imperador. Foi escolhida por ela para educar seu filho, e foi isso que ele fez. Só que, como todos sabemos, lá pelas tantas, Nero enlouquece, mata a própria mãe. E além de uma série de muitas outras barbaridades, ele condena Sêneca à pena de morte. Então, Sêneca é condenado a cortar os pulsos numa banheira de água quente. Então, nós vamos falar de um homem que teve uma vida bem complicada, mas que mesmo assim tinha uma capacidade altíssima de reflexão e que deixou verdadeiros tesouros para a posteridade nas suas obras. Essa obra tão rica, né, em sua maior parte está estruturada em cartas para poder servir de base para esse nosso bate-papo de hoje. Nós partimos das cartas que ele escreveu, né, ao seu melhor amigo Lucilo, a São Paulo, ao seu irmão Galeão, que é uma série de cartas excepcionais e muitas delas são focadas na ideia da felicidade, e entre algumas outras. Então, o que que eu fiz para estruturar esse nosso bate-papo dessa noite? Eu fui pegando todos os ensinamentos que eu fui encontrando nessas cartas, dezenas, centenas de cartas, e agrupei por tema em 7 tópicos. Então, eu fui pegando todos esses ensinamentos que estavam relacionados com a ideia da felicidade, eu fui agrupando em 7 pontos, 7 chaves que ele nos oferece nesses materiais, como reflexões, para que a gente possa ir descobrindo assim um estilo de vida mais natural e mais feliz. O primeiro tópico, então, que eu queria desenvolver com vocês, e eu acho que é o coração do estoicismo, e por isso eu parto dele nessa noite, é aquele que vai nos dizer que existe uma relação muito profunda entre a felicidade e a nossa capacidade de lidar com as adversidades. Então, pensemos assim: como seres humanos, somos seres imperfeitos. E se somos imperfeitos, as nossas ações, elas não são precisas. Nós erramos. Nós somos imprecisos no gesto, na fala, e isso acaba gerando contextos, cenários adversos. As pessoas com as quais nós convivemos são imperfeitas também. E nessa imperfeição cometem erros, nos tratam de forma nem sempre muito harmoniosa, criam cenários, criam problemas por ignorância. E o fato é que isso tem como resultado cenários adversos. Então, o primeiro ponto é a gente perceber que é natural viver a adversidade. A vida humana, ela é naturalmente adversa. Considerando a nossa natureza, a vida é naturalmente adversa. E a ideia é: como então a gente pode se posicionar em meio a essa adversidade para não perder a felicidade? Eu trouxe alguns trechos das cartas que eu queria compartilhar com vocês. Num deles, ele diz assim: devemos suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado enfrentar. Então, na concepção de Sêneca, a ideia é: não podemos nos abater diante dessas dores que são naturais. O que são dores naturais? As dores que nos provocam a doença, a dor da morte, a dor das desilusões, essas dores todas próprias da vida, as dores que advêm das perdas. Então, a ideia dele é: um ser humano não pode se deixar abater, esse ser humano precisa ser forte. E ele complementa esse raciocínio dizendo: só a virtude pode chegar lá, passo a passo dominará o caminho, mantendo-se firme, suportando todos os imprevistos, sem resignação, mas com alegria, consciente de que as adversidades da vida fazem parte da lei da natureza. Então pensem, a ideia nem só é seja forte, mas é assim, ó, seja forte e feliz apesar das adversidades. Que eu acho que isso é uma coisa que a filosofia nos ensina muito. Essa ideia de que eu posso me perceber uma pessoa feliz, eu posso me perceber uma pessoa que sente gratidão pela vida, que sente alegria por viver, que vive bem, apesar do fato de que hoje eu passei por algumas tristezas, ou amanhã vai ser um dia mais alegre. Ou seja, a tristeza e a alegria, elas participam da felicidade. Na concepção de Sêneca, a ideia é exatamente essa, a ideia de que as adversidades existem, os problemas vão vir, mas você não pode abrir mão de ser uma pessoa feliz por isso. E por fim, uma outra passagem vai dizer assim: a ataraxia converte-se assim na forma de vida do sábio, já que implica na completa imobilidade, uma quietude que erradica da alma os elementos de discórdia e de desarmonia. Então, tentem imaginar o seguinte, né? Como se aqui ele estivesse dando a receita, porque é fácil dizer, tá bom, a situação vai estar diversa, seja forte e feliz, é fácil dizer. Mas aqui ele ensina como, qual é a forma, como se consegue isso? Com ataraxia. O que significa isso? Significa uma capacidade de encontrar um espaço dentro do nosso próprio coração, um espaço sereno, silencioso, onde a gente possa se abrigar para além de tudo aquilo que acontece do lado de fora. Então, os elementos externos podem nos atingir, podem vir até nós, mas o fato é que eles só vão nos tocar até certa medida. A gente só se permite ser impactado por aquele problema, por essa dificuldade, até aqui. Daqui para cá, tem um terreno em que as pessoas não podem entrar, em que a opinião das pessoas não pode acessar, em que os problemas, as adversidades não podem nos acessar. Então nós nos preocupamos, nós nos tensionamos, nós nos estressamos. Ok que isso faça parte da vida, mas até certo ponto tem um estado, tem um ambiente interno em que a gente pode preservar, um ambiente no qual a gente pode se recolher. E tudo fora continua adverso, mas nesse espaço dentro eu me encontro e eu me recolho. E isso é um conselho extremamente prático, porque todo ser humano pode encontrar esse espaço dentro de si. Todos podemos dizer: olha, essa preocupação já me tomou demais e agora eu não vou me permitir pensar nisso. Não, não agora, não nesse minuto, não nesse momento. Todos podemos construir essas reservas, esses ambientes internos privilegiados, especiais, silenciosos, em que nós podemos nos resguardar. É claro que tudo isso é um treino. É claro que nós não saberemos fazer isso super bem do dia para a noite. Mas também é claro que treinando isso, nós podemos, dia a dia, ir conquistando um pouco de paz. Porque eu acho que essa é uma ideia muito interessante, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? De tanta crise, com todos os problemas gerados por essa pandemia. Acho que essa é uma ideia muito importante. Muitas vezes nós fantasiamos um mundo melhor, um mundo perfeito, um mundo em que tudo está bem. Então, nós fantasiamos que amanhã nós vamos ganhar na Mega Sena e eu nunca mais vou ter um problema financeiro. A gente fantasia que se mudar de emprego vai ficar tudo perfeito sempre. A gente fantasia que se eu saio desse relacionamento e eu entro no outro, vai estar tudo bem. Nós fantasiamos muitas vezes com essa vida em que nenhum problema existe. E aqui o que ele está dizendo é: a adversidade existe, aceita que os problemas farão parte da vida. Aceita que sempre haverá algum problema. Aceita a ideia de que sempre haverá uma situação adversa. Agora, o que, que você pode ir construindo? Um espaço dentro de você em que você consegue se preservar, em que essa adversidade não lhe roube a paz. Um segundo ponto muito importante, que é uma bandeira forte do estoicismo e que é trazido por Sêneca em várias das suas cartas, é essa relação que existe entre a felicidade e saber aproveitar o tempo, saber aproveitar a vida. Então, tem um trecho de uma das suas cartas a Lucilo que ele diz assim, olha: coloque entre os mais felizes aqueles que fizeram bom uso do tempo que lhes foi dado. Aprende a considerar cada dia como se fosse o último. Então, a ideia é simples, né? Como dizia já aquela música, se você fosse morrer amanhã, hoje o que você faria? É justamente essa reflexão que ele está propondo, né, que nós façamos. Talvez se nós pensássemos isso e soubéssemos que só temos essa noite de vida, talvez uma série de coisas que estamos preocupando não nos preocuparia mais. Talvez nós quiséssemos ligar para uma pessoa e pelo menos falar com essa pessoa. Talvez uma série de pequenas coisas nos seriam muito caras e muito especiais. Coisas que talvez nesse momento nós não estamos dando nenhum valor. E a reflexão dele é assim: por que, que você não tem isso em mente sempre? Por que, que nós não podemos viver todos os dias assim, tomando a morte por conselheira? E se eu fosse morrer? E se esse fosse o último dia? E se essa fosse a última hora? E se esse fosse o último minuto? Eu permitiria que esse tempo fosse jogado fora? Eu desperdiçaria esse minuto, essa hora, esse dia, essa semana, esse ano? Eu desperdiçaria esse tempo? Então, acho que é uma reflexão muito válida, porque às vezes a gente fica esperando um momento, sei lá por quê, em que vamos fazer algo especial. Por que que não pode ser todo dia especial? Pensar que uma vida feliz, ela é a soma de meses felizes, anos felizes, e anos felizes são meses felizes, e meses felizes são dias felizes, e dias felizes são horas felizes. Então, se nós queremos ter uma vida feliz, toda ela tem que ser válida. Eu não posso ser feliz só num momento. Eu não posso ser feliz só naquele final de semana, só naquela noite de comemoração especial, só quando algo muito especial acontece. Eu posso ser feliz sempre. Uma outra colocação que o estoicismo traz de uma maneira muito intensa também é a ideia de que nós devemos aprender a ser felizes para além das aparências. A ideia de que não vale a pena desperdiçar tempo fingindo ser feliz. Melhor seria se eu aproveitasse o tempo me esforçando para ser feliz de verdade. Então tem um dos pensamentos dele em que ele diz assim: embora pareçam felizes aos outros, declaram eles mesmos que, na verdade, odeiam todas as ações de suas vidas. Então, esse é o questionamento, né? Muitas vezes nós vemos esse esforço, ou nas redes sociais, ou às vezes até dos amigos entre si, para dizer quem fez o passeio mais exótico, ou quem teve a experiência mais interessante, ou quem chegou mais longe, uma preocupação em dar uma satisfação à sociedade e de demonstrar ao nosso entorno de que nós estamos muito felizes. Quando talvez muito mais importante fosse a gente se perguntar o que de fato nos faz felizes, né? Que é o que ele vai complementar em seguida dizendo. Ele vai dizer assim: busquemos as coisas boas, não na aparência, mais sólidas e duradouras, mais belas no seu interior, devemos descobri-las. Então, a ideia de que, e se nós ousássemos a olhar para dentro de nós e a nos perguntar o que de fato nos faz felizes? Aonde está a minha felicidade? Quais são as coisas que eu faço que me realizam? o que é importante para mim, de todas as possibilidades que eu tenho de vida, o que de fato me faz bem, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto feliz. Então, a proposta dele é, ao invés de tentar dar satisfação aos demais, se pergunta isso e gasta energia nisso, nisso que você sabe que de fato vai poder propiciar a você uma felicidade. E ele complementa esse pensamento dizendo assim: nada pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos que o melhor é aquilo a que todos se submetem. Busquemos o melhor, não o mais comum. Então, essa ideia de que a felicidade, ela não vem no atacado, né? Não é uma coisa assim, de que saiu uma coisa que agora pode fazer todo mundo feliz. Não funciona assim. A felicidade é uma questão individual. Tem coisas que fazem bem a você e que a outra pessoa podem não fazer. E isso da gente aprender a se consultar, a investigar dentro do próprio coração o que seria isso e lutar por isso, é fundamental se a gente quer viver essa experiência de felicidade. Então vejam, até aqui nós trabalhamos três tópicos bem importantes. O primeiro é, se eu quero ser feliz, eu tenho que ter uma capacidade de lidar com as adversidades. Lidar com essas adversidades e ficar bem, ficar forte, ficar em pé, ficar feliz, inclusive, no meio de tudo isso. Depois, não posso jogar tempo fora, eu não posso jogar a vida fora, desperdiçar a vida. E terceiro, não é negócio, não é vantagem perder tempo fingindo ser feliz. A ideia é que nós peguemos o tempo que temos de vida, a energia de vida que temos e que apliquemos de fato na nossa realização, não em dissimulações. E agora vem um outro ponto também, o quarto tópico, né, que também considero fundamental. É porque o estoicismo vai, em vários momentos, em várias das suas fases, em várias das suas obras, defender essa ideia do homem natural. E Sêneca faz isso com muita propriedade. Essa ideia de que a vida feliz, ela está associada a uma vida natural. Quando nós somos naturalmente humanos, nós somos felizes. Então tem uma frase em que ele diz assim: a felicidade é, por isso, o que está coerente com a sua própria natureza, aquilo que não pode acontecer além de si. Então, vamos pensar assim, que existe um estado natural do ser humano, um estado natural em que ele consegue trazer à tona os seus potenciais humanos de bondade, de generosidade, de paz, de amor. Quando esses elementos vêm à tona, ou seja, quando nós nos realizamos na nossa natureza, nós nos sentimos bem. E todo mundo que está assistindo aqui nesse momento, todo mundo que está aqui comigo nesse momento, tenho certeza que já experimentou essa sensação. Então, vejam, às vezes nós temos um parente no hospital, um amigo, você vai ficar, passar a noite, por exemplo, com essa pessoa no hospital. Então você vai dormir mal, é desconfortável, você está vendo uma pessoa que você gosta sentindo mal, sentindo dor, o ambiente é péssimo. E muitas vezes nós saímos daquele ambiente, depois de uma noite sem dormir, ou no mínimo mal dormida, nos sentindo bem, nos sentindo muito bem conosco. Por quê? Porque fomos humanos. Porque atendemos uma necessidade que não era só daquela pessoa de ser cuidada, mas também era uma necessidade nossa de fazer o bem. Quando a gente começa a perceber isso e começa a viver conforme a própria natureza, a gente começa a se sentir mais feliz. Então percebam, quantas vezes você vai falar com uma pessoa, não consegue medir muito bem as palavras e machuca aquela pessoa. Como você se sente por ter feito uma pessoa sofrer? E por outro lado, quando faz o bem a alguém, como se sente? Então eu acho muito interessante isso, porque muito para além de qualquer teoria, o que esses estoicos se baseavam era numa realidade dos seus próprios corações. Eles mediam dentro de si como eu me sinto nesses momentos. O que diz a minha natureza? Eu necessito ser bondoso? Eu necessito viver em paz? Eu necessito de uma vida de harmonia, de uma vida ordenada. Isso é uma necessidade para mim. Viva de uma forma ordenada e depois tenha uma atitude caótica e veja aonde você se sente melhor, aonde os seus pensamentos ficam mais ordenados, aonde o seu coração segue mais tranquilo, aonde você se sente bem, qual desses dois cenários? E ele complementa dizendo assim, olha, disso advém uma constante tranquilidade e liberdade, uma vez afastadas as coisas que nos perturbam e nos amedrontam. Então, olha que interessante, né? Disso advém uma constante tranquilidade e liberdade. Ser quem nós somos nos torna tranquilos, nos faz sentir bem. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim, dá muito trabalho ser quem a gente não é. Dá muito trabalho e nos causa muitíssima dor. Sempre que nós optamos ser quem somos, eu sei que aí existe todo um esforço de autoconhecimento, que nem é tão simples assim, saber quem somos de fato. Sei que não é uma. Sei que não se trata de algo muito simples, mas é real. Um pouquinho que nós nos conheçamos e algo de fidelidade que nós guardemos com esse ponto conhecido já é capaz de nos trazer uma imensa satisfação. No quinto tópico, eu queria trazer para vocês a ideia de que também é muito batida pelos estoicos, que é a ideia de que existe uma relação também muito estreita entre a felicidade e a liberdade dos prazeres. Em outras palavras, é o seguinte, o prazer faz parte da felicidade? O fato de eu me saciar nos meus desejos vai me garantir ser feliz? O fato de desejar as coisas e de consumar esses desejos, isso me garante felicidade? Que relação tem isso com a felicidade, né? É uma discussão muito frequente nessas cartas de Sêneca. Então, o primeiro tópico que eu vou ler para vocês, eu entendo que é o coração de todo esse nosso material. Ele vai dizer assim, olha, não conhece bem maior do que o que pode dar a ele próprio. O homem feliz não conhece bem maior do que o que pode dar a ele próprio. Então, olha que interessante essa ideia, é a própria ideia da autonomia. Então, imagina o seguinte, quando eu vou ali e como um pedacinho de chocolate, aquele elemento externo, ele me dá um prazer. Ele me satisfaz em algum grau, ele me realiza no meu desejo em alguma medida. Quando, nós estamos aqui agora em Fortaleza, né? Então, quando eu vou ali na praia e dou uma caminhadinha na areia e aquela água quentinha aqui do Ceará molha os meus pés, essa sensação traz um prazer. Me faz vivenciar um prazer. Então, muitas experiências externas, muitas coisas que nós vivenciamos do lado de fora, propiciam, aportam prazeres para a minha realidade. O que ele está querendo dizer é assim, e se você não dependesse desses elementos? E se o prazer não viesse de fora? E se você aprendesse a conquistar um estado interno em que você se realize em você mesmo. Por que isso? Por que a preocupação dele com isso? A preocupação dele é, e se eu não tiver o chocolate então? Digamos que eu desenvolvo um problema de saúde e eu não posso mais comer isso, então eu vou ser infeliz? Então nós estamos aí tendo agora uma dificuldade de nos movimentarmos de um lado para o outro por causa dessa crise nesse momento. Então nem todo mundo está podendo sair de férias. Então se você não pode vir à praia e não vai ter então aquele prazer de molhar o pezinho na aguinha morna aqui do Ceará, então você vai ser infeliz? Você vai ficar dependendo desses elementos externos? Então, a preocupação dele é essa, é que nós temos que aprender a nos satisfazer. Nós temos que aprender a encontrar dentro do nosso coração uma forma de nutrir a nossa felicidade por nós mesmos, sem depender desses elementos que são externos. Então, tem uma forma de eu cuidar dos meus pensamentos, tem uma forma de eu cuidar dos meus sentimentos, tem uma forma de eu me cuidar, tem uma forma de eu me nutrir psicologicamente, mentalmente, que faz com que eu me sinta bem. Então, mais ele está se importando com o fato da gente aprender essa arte do que com o fato da gente estar consumindo esses prazeres que vêm de fora. Por quê? Porque quando esses prazeres faltam, nós sentimos dor. E como são coisas externas, são coisas que estão para além de nós, eu não posso garantir que eles vão estar sempre aí, que eu vou poder consumi-los sempre. E vou então viver a escassez, a falta desses prazeres. E vou me decepcionar e vou me entristecer. E aí ele segue dizendo assim: olha, a felicidade consiste em uma alma livre, sem medo e constante, inacessível ao temor e à ganância, que é uma outra chave muito interessante. Então, o que que ele está chamando aqui de liberdade? O que que é essa alma livre? É essa alma que ela está independente do temor ou da ganância. É o temor e a ganância, ou em outras palavras, o medo e o desejo que perturbam a nossa vida interior, a nossa vida interna, a nossa alma. Então, o medo nos perturba? Nos perturba. Então, imagina, eu estou lá no meu trabalho e eu tenho medo. Um movimento X acontece e eu tenho medo então de ser demitido. Um outro movimento Y acontece e agora eu fico tenso, fico preocupado, porque pode ser que o meu colega ganhe aquela promoção e eu não. Então, sempre que um medo se depara diante de nós, isso nos perturba, nos rouba a paz, nos tira a tranquilidade. E o mesmo acontece em relação ao desejo, à ganância. Nós vamos nos movimentando pelo mundo e ofertas nos são feitas o tempo inteiro, de desejos o tempo inteiro. O tempo inteiro, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. As pessoas vão passando, nós vemos uma roupa e você se vê naquela roupa e pensa: eu gostaria disso. Passa um carro, você pensa: nesse carro eu ficaria melhor. Você passa na frente de uma casa, de um apartamento e diz: olha que interessante. Você está ali movimentando ali nas redes sociais, você fala: nossa, olha para onde meu colega viajou, eu também queria. Aí vê a foto de um prato de comida e você fala: nossa, que legal. O fato é que nós somos estimulados o tempo inteiro. E isso nos desperta desejos, nós desejamos o tempo todo. Isso nos tira a paz, ao invés de eu estar com a mente tranquila, com o coração sereno, perceptiva, sensível ao mundo, para captar as coisas que se passam ao meu entorno, a minha mente está ocupada com o que eu vou comer, para onde eu vou viajar, coisas que são fantasias, porque muitas vezes não são nem seguidas de um planejamento, não são nem levadas a sério, não são nem levadas a cabo. Simplesmente vão virando pesos, pesos mortos que nós vamos carregando, uma série de desejos. Alguns nós vamos saciando, outros não, que ficam ali simplesmente dentro da nossa cabeça, perturbando, nos inquietando. Então imaginem vocês, né, dentro dessa perspectiva. Imagine uma alma que ela consome desejos e que sim, ela está exposta a muitos medos. Os temores fazem parte da vida, porque a vida é cheia de incertezas. Agora, imagine uma alma que ela não fica refém de nada, nada disso. Apesar do medo, ela segue caminhando e bem. Apesar dos desejos, ela segue caminhando e bem. Ela não se deixa prender, ela não se deixa capturar por nenhuma dessas realidades. Ela não se permite reduzir por nenhuma dessas experiências, seja essa experiência de medo, seja essa experiência de desejo. E aí ele segue falando: eu também não creio que alguém possa viver feliz sem que viva de modo virtuoso. A virtude avalia o prazer antes de aceitá-lo. Não o acolhe para simples deleite, ao contrário, fica feliz em poder fazer uso dele com moderação. Isso é um elemento muito válido da gente refletir, porque percebam, tá literal. Ele não tem nada contra uma vida prazerosa, muito pelo contrário. Para quem já leu, né, as cartas de Sêneca, aqui na escola mesmo a gente tem um grupo de leitura da obra dele, né, em que a gente discute muito sobre isso. Essa ideia de que o prazer faz parte da vida. Não precisamos ter nada contra os prazeres e nós não precisamos, para ser virtuosos, para sermos virtuosos, nós não precisamos viver uma vida sofrida. Não existe essa relação de virtude e sofrimento. Não é por aí. Só que o que ele coloca aqui é a ideia de que sou eu quem define o prazer. Eu acho muito bonito quando ele diz, olha, a virtude avalia o prazer antes de aceitá-lo. Então, sou eu quem decide, não é o prazer que decide. Sou eu quem digo, esse prazer sim, esse não, esse agora, esse depois. Esse prazer vai me fazer bem, mas esse prazer não me faz bem, então eu rechaço. Sou eu quem decido isso. Não é o prazer que diz pra mim, não é o prazer que fala alto e que define e que me limita, ou seja, que me escraviza. Então, na verdade, o que ele propõe é uma vida livre, uma vida em que nós consumimos todas as boas coisas que a vida pode nos oferecer, mas em que nós não ficamos reféns de nenhuma dessas coisas. O sexto tópico, não menos importante, eu estruturei aqui algumas reflexões entre a felicidade e a nossa capacidade de viver uma vida menos egoísta, que também é um ponto muito comum nas suas cartas. Vê-se uma preocupação enorme que ele tem com isso, de fazer com que os seus interlocutores, as pessoas para quem ele escreve, né, entendam isso, entendam que uma vida egoísta é uma vida infeliz. Então tem uma frase que eu acho excepcional, muito curtinha e que eu acho que sintetiza bem esse pensamento, em que ele diz assim: não se pode pensar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Então, em outras palavras, isso significaria desenvolver uma percepção grandiosa e bem acabada de que o mal do outro não pode me beneficiar. Porque muitas vezes nós temos essa ilusão. Porque pensa só, eu roubei um tênis. Se eu roubei, eu tirei de alguém. Ele ficou com menos um tênis, só que eu fiquei com dois. Então, olha que feliz eu estou, porque agora eu tenho mais tênis, embora ele tenha ficado descalço. E às vezes nós temos essa fantasia de que atitudes assim, aqui estou dando um exemplo bem exagerado, mas nós temos essa fantasia de que coisas assim podem nos fazer felizes. Então, muitas vezes a gente está vendo um noticiário e a gente vê que, às vezes, uma determinada liderança é capaz de cometer um crime, é capaz de extorquir uma quantia de dinheiro, é capaz de praticar um ato de corrupção, sabendo que aquilo vai lesar uma população, vai lesar um grupo de pessoas, mas eu posso viajar mais, eu posso desfrutar mais, eu posso me beneficiar mais. Muitas vezes essa fantasia aparece na nossa mente. Mas o que nem sempre a gente se recorda é que nós, enquanto humanidade, somos um corpo. Nós somos um só. E se nós somos um corpo, quando uma célula se prejudica, significa que nós temos um corpo que está prejudicado. Pense vocês, eu tenho esse corpo, se essa mão se machuca, então agora eu tenho um corpo com menos possibilidades. E nós vemos isso a todo momento na sociedade. As pessoas muitas vezes, por causa de gestos assim, vão ficando feridas, vão ficando amargas, vão ficando desesperançosas, vão ficando amedrontadas, vão ficando fragilizadas. E qual o resultado? O resultado é uma humanidade assim, mais desesperançosa, mais desacreditada, mas sem vontade, enfim, todas essas mazelas vão crescendo e o resultado é que o todo fica enfraquecido, o todo fica adoecido assim. E por fim, deixei por último, né, o tópico que faz jus ao título da nossa palestra hoje, é essa relação tão especial que existe entre a felicidade e a simplicidade. Por que isso, né, de que uma vida simples poderia nos fazer mais feliz? Como é que Sêneca enxerga isso, né? Então, tem um tópico em que ele vai dizer assim: a vida feliz, por isso, tem seu fundamento em uma ação simples e segura. Então, imagina o seguinte: a percepção que ele tem é de que, se eu encontrei aquele espaço dentro do meu coração em que eu aprendo a satisfazer a mim mesmo, mais independente desses elementos externos, em que esse porto seguro acontece, em que as adversidades me pegam menos, se eu encontrei esse espaço interior de realização, de paz, de serenidade, se eu tenho esse refúgio, provavelmente, se eu estiver morando numa casa pequena, eu vou me sentir bem. E se eu estiver numa casa grande, eu vou estar bem também. Porque esse elemento interno vai comigo aonde eu for. Então, é muito natural, ele vai refletir, e eu concordo muito com isso, que pessoas que encontraram esse porto seguro dentro de si, que precisam de muito pouco do lado de fora, porque elas já têm dentro de si aquilo que as realiza. Então, são pessoas que vão ser capazes de viver muito bem para além das circunstâncias. Então, se é um ciclo, se é um momento em que essa pessoa tem muitos bens, ela fica bem. E se é um momento em que ela tem menos, ela também fica bem. Se essa pessoa está num ciclo de saúde, ela fica muito bem, fica feliz. Se ela está num ciclo adoecida, você vai ver que é uma pessoa que não é porque fica feliz porque está doente, não é isso. Mas você vai ver que ela consegue viver essa doença com uma resignação, sem revoltas. Tem uma forma de viver esses ambientes, esses cenários adversos externos. Por quê? Porque a realização está dentro. Agora, percebam que o contrário também é verdadeiro. Quando essa realização interna ela ainda não nasceu, não importa o que essa pessoa adquira do lado de fora, ela continua mal. Então, se ela está aqui e não sai de férias, ela sofre. Agora, ela juntou um dinheirinho e fez aqui, conseguiu aqui bolar umas férias modestas, ela sofre porque é pouco. Mas não, ela conseguiu juntar um pouco mais, conseguiu fazer uma viagem maior, ela sofre porque ela acha ruim que o voo demorou. Ela chegou lá, o hotel não era bem do jeito que ela queria, e ela começa a se desentender com as pessoas que estão com ela. Então, por mais que ela tenha, ela continua mal. É isso que nós precisamos perceber. É que a realização é uma questão interior, essa é a defesa dele. Então, o que ele vai dizer é que é natural que uma pessoa que encontra essa realização interior, que ela comece a demandar menos do externo. Ela vai precisar juntar menos coisas, ela vai precisar ter menos coisas, ela vai precisar complicar menos a vida, porque ela já não está mais buscando. Ela já tem essa realização, ela já tem essa felicidade. Então, para ele, a simplicidade é como se fosse a prova dos nove. Ela mostra que existe uma satisfação. Porque o que ele questiona é esse excesso, é essa sede. Isso de que todo dia eu preciso de uma pessoa nova, todos os dias eu preciso de um objeto novo, todos os dias eu preciso conhecer um lugar diferente, todos os dias eu preciso me mudar toda hora para uma casa cada vez maior, um carro cada vez mais caro. Por que que eu preciso dessas coisas todas? Por que que eu preciso de todos esses elementos? Porque eu ainda não encontrei aquilo que me realiza. É a resposta dele. Se essa realização interior existisse, eu não estaria tão desesperado assim em busca desses elementos externos. E aí ele completa dizendo assim: feliz é aquele que, satisfeito com a sua condição, desfruta dela. E eu acho isso belíssimo. Imagina então esse ser humano que ele encontrou essa realização interna, ele sabe quem é e se realiza nisso. Então ele precisa buscar menos, uma vida muito simples do lado de fora consegue deixar ele super bem. E ainda agora esse elemento, ele se satisfaz nessa condição? Porque nós temos essa mania de achar que grama verde mesmo é aquela do vizinho, né? Então fica parecendo que a condição do outro é mais fácil, porque se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquele marido, se eu tivesse aquela casa, parece que porque as outras pessoas têm outras condições distintas das nossas, elas estão mais realizadas. E o que ele vai dizer é que não é por aí. Que esse homem que encontrou essa felicidade, essa realização interna, ele vai viver essa vida simples e feliz e ele se realiza na condição dele. Agora, pensemos, tem que ser uma realização verdadeira. Eu preciso aprender a me realizar na minha condição de verdade. Isso da gente se olhar na frente do espelho e olhar essa pele, essa boca, esses olhos, esse cabelo, esse corpo e dizer, eu estou bem com isso. Sincero, de verdade, de coração. Eu me satisfaço com isso, eu estou bem assim. Não significa que eu vou ficar assim o tempo todo, eu posso até melhorar uma coisa ou outra, não tem problema. Mas isso da gente aprender a olhar para o espelho hoje e dizer, eu estou bem com isso. Porque isso, essa ruga, essa marca de expressão, essa é a minha história, isso sou eu hoje. Muitas vezes nós temos essas fantasias, né? De que se eu soubesse disso, se no passado eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse feito aquela outra escolha. E o que ele está dizendo é, a sua condição de hoje, respeita a sua condição de hoje, valoriza a sua condição de agora. A sua condição financeira e o que ela lhe propicia de aprender a viver com dignidade, com o que você tem, sem se endividar, sem loucura, de estar satisfeito nessa circunstância, nesse contexto de agora, com a família que você tem, com os amigos que você tem, com isso que você conseguiu construir até aqui. Isso de olhar para isso, de estar em paz, de estar bem com isso. E claro, vamos continuar crescendo sempre, vamos nos esforçar para melhorar todos esses elementos sempre, mas sem rechaçar esse momento, porque rechaçar esse momento significa estar infeliz agora. E eu não sei se uma pessoa que está infeliz agora vai ficar feliz amanhã porque algo externo mudou. Agora, uma pessoa que está feliz hoje com o que ela é, com o que ela conquistou até aqui, se ela cresce, ela vai ficar mais feliz ainda. Então, essa é uma ideia muito relevante. É algo muito especial da gente refletir e aprender. Hoje, olha no espelho, olha para o seu entorno, olha para a sua casa, é o móvel que tem aí, olha os filhos que você tem, a forma com que eles são agora, com os problemas que tem, as dificuldades que tem, as pessoas que convivem com você. Olha esse cenário agora e reflete sobre ele até que o coração se encha de gratidão por isso, se sinta bem com isso, nesse aqui e nesse agora. Ainda, né, sobre esse tema da felicidade e a simplicidade, tem uma frase que ele diz que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, encontrarás atividades mais importantes que todas as que realizaste com devoção até aqui, as que executarás no retiro e sem preocupações. A ideia de que aprender a viver o ócio, aprender a viver sem preocupações, muitas vezes até retirado, é importante para ter uma vida feliz. E retirado do quê? Retirado da confusão, da correria do dia a dia. E para a gente entender um pouco melhor essa ideia, eu queria resgatar um conceito clássico que eu acho muito interessante, que é o de escola. Numa das etimologias da palavra escola, nós encontramos a palavra escolher, que é a soma de dois elementos, o ócio e o negócio. Então, no mundo clássico, quando se ia à escola, quando se fazia escolher, se fazia ócio e negócio. Era o lugar para onde eu ia aprender a fazer negócio e ócio. Aprender a fazer negócio, simples. Nós vamos para lá aprender as coisas que eu preciso saber para poder sobreviver. Então, eu tenho que saber fazer conta, eu tenho que saber gramática, o que mais eu tenho que saber? São as coisas que eu tenho que aprender para poder sobreviver na vida. Isso é aprender a fazer negócio. A escola teria que capacitar o ser humano para isso. Porque todo ser humano precisa ser independente, precisa poder ser produtivo e manter a si mesmo. E cooperar com a sociedade. Então, aprende-se a fazer negócio. Mas também se aprendia a fazer ócio. O que era o ócio? O ócio era atividade interior. Então, o ócio é reflexão, meditação, planejamento, avaliação, contemplação, todas essas atividades que nós fazemos sozinho, em silêncio, toda essa grandiosa atividade, todas essas fartas atividades que se passam dentro do ser humano. Então imagina que nós não sabemos, nós não nascemos sabendo refletir, a gente não nasce sabendo contemplar. Não é assim. Isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser estimulado, isso precisa ser treinado. Então imaginem que nesse mundo clássico, as pessoas eram treinadas para isso na escola. Com o passar do tempo, a escola foi perdendo esse caráter, focando muito no negócio, e a gente não foi mais ensinado a fazer ócio. Ao ponto de que ninguém mais sabia fazer ócio. E ócio significa o que hoje em dia? Fazer nada, porque nós não sabemos movimentar essa vida interna. E isso tem muita importância. Isso de vez em quando a gente saber se retirar da correria do dia a dia. Então você foi lá, correu de um lado para o outro, trabalhou, estudou. Mas de ter um momento em que você consegue fazer uma reflexão. Tem um momento em que você consegue parar e contemplar uma obra de arte. E você consegue contemplar o sol se pondo. E você consegue parar e fazer uma avaliação do seu dia e fazer ali um registro no final do dia, num diário, para que você se perceba, se veja. Tudo isso é fundamental para o nosso crescimento. Tudo isso nos recarrega. Tudo isso nos permite fazer os ajustes que a vida precisa para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E assim a gente continue se realizando naquilo que nós somos. Então, perceber que também esse excesso de correria, esse excesso de preocupação, tudo isso tira de nós essa capacidade de viver esses momentos de retiro, esses momentos que não, esse retiro não precisa subir numa montanha, pode ser feito aqui, agora, nesse minuto. Às vezes, um minuto de silêncio basta. Às vezes, é o tempo que você se levanta no seu trabalho e vai ali, toma uma água e volta. Já pode ter sido esse momento de centro, de reencontro consigo mesmo. Não é uma questão de quantidade de tempo fazendo isso, é uma questão de integrar esses elementos na vida. De forma que na vida você vai, tensiona e distensiona. A vida fica natural. O nosso problema é que a gente tensiona e vai assim até estourar. E vai perdendo assim a felicidade. A psique vai se machucando, vai adoecendo e com isso a felicidade vai indo embora. Então, dentro desse contexto de uma vida simples, pensemos em nos preocupar menos, em adquirir tantas coisas, até porque nós não precisamos delas, estamos realizados por dentro, para que haja espaço para coisas como essa, para a nossa vida interior, por exemplo, para o ócio. E por fim, tem uma última frase sobre isso que ele diz que eu também acho que colabora muito com essa reflexão da simplicidade. Ele vai dizer assim, olha... Quando vires com frequência uma toga pretexta ou um nome célebre no fórum, não tenhas inveja, já que essas coisas se obtêm a custo da própria vida. Então aqui é uma reflexão que ele traz acerca das riquezas. Na verdade, ele vai fazer várias reflexões falando sobre isso. Falando que uma pessoa pode sim ser rica, ter muitas posses e ainda assim ter uma vida simples e feliz. Ele vai fazer muitas reflexões acerca disso, porque às vezes existe um preconceito de que só essa pessoa que não tem nada pode ser virtuosa, só essa pessoa que não tem nada é que vai ter uma vida simples. E ele não associa simplicidade com isso. E percebam, tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas que não têm posses nenhuma e que têm uma vida extremamente complicada, que estabelece vínculos, relacionamentos complicados, que tem relações tóxicas, que arruma formas de trabalho, uma forma de ganhar a vida que são complicadas, são pessoas que são complicadas por dentro e mesmo sem ter nada. Então a simplicidade não é questão de ter muitas ou poucas posses. É uma questão de satisfação interior, de pouca demanda daquilo que está fora de nós. Então essa é uma ideia super interessante. A ideia que ele vai trazer é... Fique à vontade para ter esses bens, mas até quando? Até quando é válido buscar aquilo que está fora? Até quando é válido fazer tantos esforços para ter sempre mais e para nos propiciar, assim, uma vida mais confortável, com mais elementos, mais farta em todos os sentidos? Até quando isso compensa? E a resposta dele é, até quando você não tenha que trocar a sua vida por isso? Até quando você não tenha que perder a si mesmo para ter essas coisas? Então, a medida é a medida de cada um. Não dá para dizer que são tantos reais, que com tanto, até tantos dólares dá para conciliar com uma vida feliz e que dali para cima não dá mais. Não dá, porque o limite de cada um é um. Então, o importante é o quanto você pode correr atrás dessas coisas sem perder a si mesmo, sem perder a própria paz, sem se enganar, sem sofrer, sem começar a estruturar uma forma de vida em que você se perca de você mesmo, pelas complexidades que a própria atividade vai lhe impor. Enfim, em síntese, como eu disse a vocês, eram 7 tópicos, né? O primeiro é para ser feliz é importante aprender a lidar com as adversidades, é importante aprender a estruturar uma certa relação de distância delas, em que eu me envolvo, em que eu atuo sobre elas, mas que tenha ali um ambiente interno, um porto seguro, um ponto de paz em que eu não abro mão e que eu não permito que se perca. Seja o caos externo que esteja ali estabelecido. O segundo ponto, não desperdiçar o tempo. Trazer a morte sempre aqui por perto como conselheira. E se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria hoje? Quem seriam as pessoas que eu gostaria de ter perto de mim? Quem eu gostaria de ser? Da gente ir se descobrindo por essa urgência. O terceiro ponto é não querer copiar a felicidade alheia. Lembrar que a felicidade não é uma questão aparente, é uma questão íntima, que não vale a pena perder tempo fingindo ser feliz. Vale mais a pena investir tempo na nossa real felicidade. O quarto tópico, aprender a ser natural. Viver uma vida natural, viver uma vida... E o natural para o ser humano é a virtude. É aprender a se identificar com a bondade, se identificar com a justiça, se identificar com o amor e ver como você se sente compensado nessas experiências. Isso é uma coisa que não adianta eu dizer. E eu recomendo a vocês que, ao invés de discutir se é isso, se é aquilo, que façam uma pequena experiência, que levem esse conselho estoico à prática para depois dessa experiência tecerem as suas conclusões. Depois, a ideia de não ser escravo dos prazeres, a ideia de que nós podemos tocar todos os prazeres, consumi-los todos, desde que nós os estejamos consumindo e que não sejam os prazeres que estejam nos consumindo e nos escravizando. Depois, não provocar a infelicidade alheia, não cair nesse ledo engano, nessa fantasia de que o mal alheio pode me beneficiar. E por fim, o sétimo tópico é não complicar a vida. Então nós vamos lutar por uma vida mais confortável, nós vamos refinando a nossa forma de viver, nós vamos desenvolvendo o nosso estilo de vida. Até quando? Até quando isso não roube a nossa felicidade? A gente não pode se eximir de ser feliz para ter as coisas. Essa é mais ou menos a ideia que ele traz. É que a nossa felicidade não tem preço. A gente não deveria vender isso por nada, por preço nenhum, por bem nenhum, por nada. Que nós vamos desenvolvendo essa vida, tornando ela mais refinada, aí ao critério de cada um que perceba dentro do seu coração até quando necessita. E que saiba parar naquele momento em que reconhece que aquilo é o justo para si e para as pessoas que estão no seu entorno. E assim eu queria finalizar nessa noite esse bate-papo, né? Com essa ideia de que dentro dessa visão de Sêneca é fundamental que nós aprendamos a viver com simplicidade. Porque se nós vivemos com simplicidade, a gente não sai complicando por aí a vida e assim impedindo de viver uma vida natural, uma vida em que eu naturalmente lido com as adversidades, uma vida em que naturalmente eu encontro uma realização íntima, uma vida em que naturalmente eu lido com o tempo, enfim, em que naturalmente nós respeitamos a nossa condição humana de viver uma vida de valores, uma vida de dignidade. E é isso, nós ficamos por aqui. Amanhã nós seguimos com esse ciclo de palestras. Amanhã nós vamos falar sobre Epíteto. O professor Jean vai trazer algumas reflexões sobre mais esse filósofo estoico, que acredito que também vai ter lições bem interessantes para todo esse ciclo de crises que nós estamos todos vivendo, né? E é isso. Muito obrigada.
Este é o programa Criança para o Bem. Atualmente atendemos 180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de oficinas que são realizadas no contraturno escolar. As nossas oficinas oferecem um desenvolvimento que vai muito além do aspecto técnico de cada área. Nossa metodologia promove o aprendizado de valores humanos, como a bondade, a generosidade e a beleza. As crianças e os jovens, juntamente com seus familiares, são estimulados a desenvolver em si mesmos essas virtudes e a refletir sobre seu papel na construção de um mundo melhor. Nosso objetivo é contribuir para o despertar de indivíduos mais conscientes e de uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa para todos.
Conecte-se ao melhor de você. Conheça a Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole. Os melhores cursos e séries sobre filosofia, autoconhecimento, arte e cultura. Para conectar você aos pensamentos dos grandes sábios da humanidade. Inspire-se com os filósofos do Ocidente e do Oriente e construa uma vida mais consciente. Aulas ministradas pelos professores da Nova Acrópole Brasil. Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole. Assine agora, acrópoleplay.com.
Sempre que a sociedade passa por momentos de dificuldade, surgem grandes filósofos e grandes tradições buscando resgatar os valores e as virtudes humanas. Assim foi com a filosofia estoica de Marco Aurélio e Sêneca. Assim foi com Platão, na época em que a Grécia sofreu o seu processo de decadência. E assim também foi com Confúcio e com Buda na Índia. A nós, idealistas, filósofos, cabe buscar resgatar a semente do amor pela sabedoria, do amor pelas virtudes, do amor pela ética e pela moral. A Acrópole inicia a nova turma do seu curso de filosofia à maneira clássica, com aulas que se iniciarão online enquanto durar o afastamento social. Que tal se unir a nós e contribuir com esta missão da construção de um homem e de um mundo novo e melhor?